Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Deixa eu saudar agora o deputado Isaltino Nascimento, deputado estadual do PSB, com a gente, é o nosso convidado de hoje do Folha Política. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista, é um prazer imenso falar com você, com todos do Folha Política, uma saudação também ao competentíssimo Edvalir e a todos os ouvintes do Folha Política.
Muito bem, são vários assuntos, deputado, como sempre, né? E eu gostaria de começar com esse posicionamento, né, do governador Paulo Câmara, do PSB aqui no estado, de apoiar a adversário de Bolsonaro nas eleições do próximo ano. Agora há pouco, né, até li parte da entrevista onde ele afirmou, que está hoje na Folha de Pernambuco, onde ele afirmou que vamos trabalhar e vamos apoiar o candidato que for concorrer com ele no segundo turno, se referindo aí a Bolsonaro, né? E, logicamente, marcando também uma posição, né, para as eleições do próximo ano. Como se ouviu essa atitude do governador Paulo Câmara e, claro, consequentemente, do seu partido?
Natural, né? Jota, veja bem, Edmar, Paulo Câmara, ele é vice-presidente nacional do PSB, né? Então, alternadamente, o PSB é um partido socialista do campo de oposição, tem uma excelente administração aqui do governador Paulo Câmara, tem também a administração do governador Renato Casagrande lá no Espírito Santo, fora várias prefeituras, cidades estratégicas, enfim. Então, de fato, não é só o sentimento de Paulo Câmara, mas é o sentimento dos democratas como um todo. A democracia está ameaçada, o governo federal procura ser um déspota, procura ser alguém que trata a administração pública a partir do seu interesse pessoal e familiar, né, dos mais próximos dos seus asseclas, né, das pessoas que ficam mais próximas de si. Então, a posição do governador Paulo Câmara espelha o sentimento do PSB, da esquerda, do centro, de alguns partidos mais conservadores e daqueles que prezam pela democracia, pela liberdade e pelo funcionamento ordinário aqui das instituições municipais, estaduais e federal.
Edmar Lira.
Deputado, como é que está essa construção? A gente fala muito dessa aliança de centro-esquerda, né, para combater o bolsonarismo, para enfrentar o presidente Bolsonaro nas urnas. E, naturalmente, quando se fala em aliança, né, em enfrentamento ao bolsonarismo, não há outro nome hoje com capilaridade, com perspectiva de poder que não seja o ex-presidente Lula. Nesse contexto, o PSB, que é um dos importantes partidos de esquerda, poderá, de fato, apoiar Lula. Qual o seu sentimento em relação a Pernambuco? Dá para a gente já pensar numa retomada da aliança entre PT e PSB? Que aconteceu essa retomada em 2018, mas em 2020 houve um afastamento por conta da disputa municipal, mas que agora poderá haver uma convergência de novo. Dá para já projetar PT e PSB juntos aqui em Pernambuco?
Olha, Edmar, veja bem, Jota e os ouvintes da política, a prioridade, meu modo de ver, não só para o PSB, mas para aqueles que querem ver o país retomar o crescimento econômico, nós temos hoje desemprego altíssimo, nós temos hoje retomando o mapa da fome, as pessoas estão passando fome. Um botijão de gás custa R$100, né? Um litro de gasolina custa R$6. Nós temos 25% de pessoas, 25 milhões de pessoas desempregadas no país, mais em torno de 20 milhões no subemprego, não é? No comércio, no seu comércio individual, pessoal, nos aplicativos aí, na entrega de alimentos, enfim. Então, nós temos uma realidade muito grave do país. Então, o sentimento é que a gente tem que se unir, estar junto nacionalmente, para enfrentar esse governo conservador, reacionário, déspota. E, obviamente, a tendência do PSB é que vá por aqueles que tenham maior condição de enfrentar isso, né? Então, eu presumo aí que devamos estar, Edmar, junto no próximo ano ao presidente Lula, né? Porque é o nome que hoje pontua muito bem nas pesquisas. que possamos aí, a partir disso, estabelecer uma aliança importante aí, que vai desaguar também com o fortalecimento das relações com o Partido dos Trabalhadores, outros partidos da esquerda, centro-esquerda, até os partidos mais à direita, mas que são democratas, para fortalecer também as candidaturas de deputados estaduais, federais e governadores, né?
O deputado Isaltino Nascimento, tem um ditado, né? É um ditado não, é um fato na carreira militar, seja qual for a força, que diz o seguinte: antiguidade é posto. Que isso serve não somente para a carreira militar, mas a gente observa isso também em partidos políticos, na vida, né? Às vezes mesmo empresarial, enfim. O Flávio Dino, governador do Maranhão, deixou o PCdoB, né? Está sinalizando e migrando para o seu partido, PSB. O fato dele chegar agora, não é? E antes dessa chegada, ser um nome também ventilado para concorrer à presidência da República, enfim, ou mesmo com a costura com o PT para a composição como a vice, isso tem que ter um entendimento dentro do partido, tem outros nomes aí que poderiam estar presentes, até mesmo o do governador Paulo Câmara. Como é que o senhor avalia essa chegada do Flávio Dino e essa questão aí, se ele chega para pontuar já com um nome forte ou não, tem que esperar a vez dele?
Olha, Flávio Dino, eu queria fazer um registro, Jota, Batista, também, Edmar Lira e os ouvintes da Folha Política, né, parabenizar o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, um pernambucano, que vem fazendo um trabalho excelente, né, e conseguiu também. Flávio Dino é um grande quadro, é uma revelação política positiva nesse tempo recente da democracia do Brasil. Falei no excelente governo no estado do Maranhão, e para nós é uma honra poder ter o Flávio Dino filiado ao PSB. Nosso partido aumentamos mais uma representação governamental do Estado para o PSB. Há uma discussão nacional de que o senador, né, que é o governador, aliás, possa disputar o mandato de senador pelo Maranhão, pelo PSB, mas aí é um nome que é possível tratar. Como também tivemos essa semana aqui, o privilégio de terça-feira passada, né, o Marcelo Freixo, né, deputado federal do Rio de Janeiro, que era do PSOL, que também esteve visando a gente, que deve disputar o governo do Estado pelo PSB. Então, são dois quadros importantes, né, que chegam, né, no PSOL, Marcelo Freixo e Claudinho no PCdoB, que amplia ainda mais o leque de importância que tem o PSB. Paulo Câmara é um nome consolidado, um nome importante. Na minha ótica, e aí Jota e também nosso companheiro Edmar Lira, eu presumo que o nome que deva compor a chapa de, se porventura o PSB decidir apoiar o presidente Lula, eu acho, meu modo de ver, deve ser uma mulher, na minha opinião pessoal, né? Isso é uma opinião pessoal, e deva ser alguém do centro. Né? Não deve ser alguém do campo de esquerda, como é o presidente Lula, para ocupar. Então eu presumo isso. Então eu acho que deve ser alguém mais aí, né? Setor empresarial, enfim, né? Mas aí, enfim, o PSB vai decidir qual é o melhor caminho, o presidente Lula também, os outros partidos aliados, mas Marcelo Freixo e também, são dois nomes importantes que vão estar aí ocupando agora no PSB, tá?
Diga o nome, deputado, que o senhor deu toda a centro, setor empresarial, Luísa Trajano, é isso?
É um grande nome, é um nome, né, um quadro que tem um trabalho, né, a demonstração do trabalho feito por ela é um trabalho importantíssimo. A experiência, por exemplo, de Rosiane Sarney na campanha de 2002, Jota, você lembra da Emalira, porque ela quase foi para o segundo turno, né, a Rosiane Sarney à época, disputando, e acabou o presidente Lula ganhando a eleição lá em 2002, né, de 17, e demonstrou que Dilma foi um nome acertado na campanha de 14, né? Enfim, então eu acho que é um nome importante. Nós temos metade do eleitorado, mais da metade feminino, enfim, então eu penso, o Luísa Trajano é um nome, mas isso é a minha avaliação, que deva ser alguém do centro político e também alguém que ocupe aí do Sudeste, do Sul, enfim, ou do Centro-Oeste, um nome feminino, minha opinião.
Ok, Edmar?
Um pouco, né, dessa questão do Paulo Câmara, o governador. Paulo, que foi escolhido, a gente sabe, era um secretário destacado, Eduardo, mas que não postulava ser governador de Pernambuco, né? Ele não tinha no seu radar ser governador de Pernambuco. As circunstâncias e o destino convergiram para que ele pudesse ser nosso governador por 8 anos, né? Ganhou a primeira eleição em 14, reeleito em 2018. E aí muita gente apostava, deputado, que o governador Paulo Câmara colocaria o pijama quando terminasse o seu mandato como governador. Mas hoje já se fala na hipótese de ele renunciar ao mandato em abril do próximo ano para disputar as eleições de 2022. E aí eu queria saber, dentro do PSB, qual o sentimento, se ele de fato for candidato, em não indo para uma missão nacional, qual seria o caminho? Deputado federal ou senador, se ele renunciar ao mandato?
Olha, é uma grande revelação, né? Paulo Câmara é um quadro político, Eduardo Campos tinha muita visão de poder entender que alguém, um servidor de carreira, né, da Fazenda, auditor do Tribunal de Contas, a pessoa que tem aí experiência gerencial, né, se vai secretaria que passou, eu tive o privilégio de ser secretário de Estado na época, na segunda gestão do Eduardo, junto com Paulo Câmara, enfim, então, e mostrou isso, né, o Pernambuco voltou a ser a capacidade de pagamento B, próximo teremos aí, Lira, 2 bilhões e meio de empréstimo, já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mais 1 bilhão, teremos em torno de 3 bilhões e meio para investimento em várias áreas importantes. Então, é um nome preparado e certamente eu acho que não deveria ele cumprir todo o mandato até dezembro, meu modo de ver, deveria de fato contribuir, colocar seu nome à disposição. Eu presumo que o nome que ele deva disputar o mandato é para federal, mas isso é uma decisão do governador, se vai ou não disputar. É, enfim, o Senado, eu tenho os espaços. Eu se fosse uma posição pessoal minha, vendo Malira aí, da Batista, eu colocaria na Raj como candidato a senador. Se fosse Isaltino Nascimento, deve se escolher, não é? Está falando aqui do, né, do governo, nem tampouco o membro da executiva estadual nacional do PSB. Está falando cidadão que vive o mundo da política. Então, um quadro, né, importante, né? Filha de Arraes, mãe de Eduardo, conselheira. De conta, presidente do Tribunal de Conta da União, deputada federal vitoriosa, enfim, mas isso é outra história. Mas eu acho que o Paulo Câmara é bom que ele continue na vida política, contribuindo aí para fortalecer ainda mais a política aqui em nível nacional e a partir de Pernambuco, né?
Edmar, pode continuar nessa linha, que daqui a pouco eu quero falar sobre no âmbito nacional.
O senhor falou aí, deputado, num nome que eu até já tinha ouvido aqui no bastidor, mas da sua boca aí, publicamente, ainda não tinha ouvido alguém falando. Tu acha que seria possível a ministra Ana Raiz considerar a hipótese de voltar ao PSB ou ir para um partido de esquerda e considerar a hipótese de disputar o Senado no próximo ano, ou é algo ainda muito distante de se materializar?
Eu acho, Edmar, que a eleição do próximo ano ela vai ser uma eleição diferente da campanha de 2018. Inclusive, você já escreveu isso no seu blog, também na sua coluna. Eu sou um eleitor assíduo aí da sua coluna e da qual foi perguntado de parabéns também no seu blog, de que a eleição desse ano que vem será uma eleição em que as pessoas vão optar pela experiência, né? Alguém tem um carro que tem um problema, é uma avaria, não vai encaminhar para um mecânico inexperiente. E alguém que precisa pintar a sua casa não vai pedir um pintor que nunca pegou no ar. Enfim, nunca usou a tinta, nunca pintou. Para pegar esses dois exemplos, né? Um arquiteto, um engenheiro que construiu uma casa, um determinado. Enfim, então acho que vai ser uma campanha. Foi provado que a campanha de 2018 foi muito ruim. A experiência do atual presidente da República é um desastre para o país. A eleição do ano passado ela já demonstrou isso, 2020, né? De que as pessoas optaram por outras candidaturas, enfim, né? Então, eu penso que no próximo ano vai ter gente que tem experiência. Na raiz é uma pessoa já aprovada, experimentada, capaz, né, de poder contribuir, como é João Campos, né? João Campos, ele não tinha tido a oportunidade de ser executivo ainda, mas tem uma experiência de família e vem fazendo um brilhante trabalho como prefeito da capital. Então, acho que é um nome, um quadro valoroso aí do nosso partido, da experiência de Pernambuco, que não deveria se aposentar de modo de contas e ir para casa. Eu acho que ela tem muita contribuição. É a minha avaliação pessoal, né? Tomara que outros pensem do mesmo modo.
Deputado Isaltino Nascimento, em âmbito nacional e também repercussão aqui em Pernambuco. posicionamento, não é? Como o senhor bem ressaltou, do governador Paulo Câmara, contra o que a gente acompanha desse governo Bolsonaro. A gente busca eleições anteriores, a de 2018, quando o próprio Bolsonaro aqui em Pernambuco não conseguiu o êxito que se esperava, a onda Bolsonaro, não é? Aqui em Pernambuco e também no Nordeste brasileiro. E com isso fica mais fácil de conduzir, não é, o PSB, ou reconduzir o PSB ao governo de Pernambuco, em virtude de adversários aí estarem atrelados ao governo Bolsonaro, pelo menos é o que se desenha hoje, não é, com candidaturas como Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, e também o Miguel Coelho, lá de Petrolina. Fica mais fácil?
Olha, campanha, Jota, Edmar, nunca é fácil, né? Campanha é sempre difícil, é imprevisível. Perceba que quando o Eduardo Campos disputou a eleição em 2006, nós tínhamos uma realidade em Pernambuco em que, né, o Pernambuco tinha 15 bilhões de reais de produto interno bruto, fechando ano passado com 37 bilhões, ou seja, mas que dobramos. A pauta de exportação de Pernambuco era setor do cocoleiro, o que correspondia em torno de 21%, hoje corresponde a menos de 7%. E a 32% do que a gente exporta vem da fábrica da Jeep, em Goiânia. Enfim, então a educação, que era um dos últimos lugares, não é mais, o Pernambuco é um dos primeiros lugares. Nós temos hoje uma qualidade de vida do povo pernambucano que peça a dificuldade, consolidada pela, não só pelo PSB, mas pelas forças hegemônicas que constituíram a Frente Popular. Então, nós teremos muita força no próximo ano. A eleição do ano passado demonstrou isso, Jota. E Edmar, e os ouvintes pela política, que nós elegemos a maior quantidade de prefeitos e prefeitas, maior quantidade de vereadores, preparamos uma base política consolidada a partir do povo, elegendo o sucessor de Geraldo Júlio aqui na capital. Então temos uma força, estamos preparados aí para tratar, e certamente quem vai se opor ao nosso projeto político vai ter muito que justificar por que estão de Bolsonaro, por que são conservadores, enfim. Então, a disputa política ela vai ser num nível que a gente tem que mostrar muito nesse legado de Eduardo Campos, 8 anos, mais Paulo Câmara, enfim, então na gestão do Recife também, exitosa, 2 mandatos de Geraldo Júlio, enfim, a gestão muito positiva agora feita pelo, né, pelo novo prefeito da capital, João Campos. Então acho que a gente tem condição de ter uma força política grande, Jota Batista e Edmar Lira, para enfrentar as eleições a partir do próximo ano. Né?
Edmar?
Deputado, aí eu vou com mais uma pergunta sobre o PSB e sobre a sucessão de Paulo Câmara. Ultimamente, o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, tido nos bastidores como a opção natural do PSB para suceder Paulo Câmara, ele tem dado declarações que colocam em xeque essa perspectiva, né? De ele ser candidato a governador, porque ele diz que não é candidato e já repetiu, acho que umas 4 ou 5 vezes em alguns veículos de comunicação. E aí eu queria saber, o Geraldo Júlio realmente é carta fora do baralho em 2022, ou o PSB considera que o Geraldo será candidato e ele está apenas repetindo aí um mantra de Eduardo, né, de não querer antecipar a discussão de eleição e não, evidentemente, não ficar, virar vidraça, né, durante esse período?
Olha, veja bem, Edmar, ocupar o cargo de governador de Pernambuco é um privilégio, não é? Não é para todo lugar. Pernambuco é um estado diferenciado do ponto de vista da política, tem história, é um estado que tem muita presença do ponto de vista desde ainda, né, das revoluções, né? A Revolução, por exemplo, a independência do Brasil em 1822, foi a partir da Revolução de 1917, Pernambuco com 74 dias independente de Portugal. Então, nós temos uma presença muito forte, perdemos Alagoas, que pertencia a Pernambuco, perdemos todo o oeste da Bahia, ao lado de tem Petrolina, Juazeiro, toda aquela parte de Juazeiro da Bahia, outrora era Pernambuco. Então, assim, então, pela força. Então, Geraldo Júlio é uma revelação na política, foi indicado por Eduardo Campos em 2012, fez um excelente governo, foi reeleito na capital, elegeu o sucessor. É um nome preparado, E, obviamente, a Frente Popular, né, especialmente o PSB, terá um nome no próximo ano para oferecer ao povo pernambucano. E Geraldo Júlio é um grande quadro. Obviamente, as decisões tomadas, elas têm que levar em consideração não só o acúmulo da política, mas também as decisões pessoais. Em princípio, o nome que o partido está oferecendo é Geraldo Júlio. Agora, obviamente, a decisão tomada de será candidato ou não, isso vai se dar em abril do próximo ano. Então, vamos aguardar aí. Mas é um nome preparado, experiente, capaz, que nós estamos preparados aí para apresentá-lo, né, para o povo pernambucano, para suceder a gestão eficiente, capaz do governador Paulo Câmara.
Muito bem. Deputado Isaltino Nascimento, queremos agradecer a sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Aproveitando um bom fim de semana, bom São João, né? Claro, em tempos de pandemia, um São João diferente, mas um bom São João para o senhor. Um abraço e até um próximo encontro, hein?
Agradecer aí, Jota Batista, parabenizar pelo programa, de Malira, um competentíssimo, né, jornalista que agora brilha também no jornal Folha de Pernambuco e agora também na Rádio Folha. E aí, estamos felizes aí com a matéria introdutiva aí que você deu aí, Jota, sobre a questão de retomar a normalidade a partir da segunda-feira. Se tivesse tido vacina suficiente desde o ano passado, certamente nós não teríamos passado pela que passou. Mas Pernambuco está de parabéns, secretário André Longo, né, toda a sua equipe, o governador Paulo Câmara, por estar estabelecendo esse processo de reabertura, de funcionamento. Dizer ao pessoal para continuar usando máscara, usando distanciamento social, tomar vacina, quem tomou segunda dose ainda. São duas doses, tomar a dose é importante para poder a gente garantir que a gente tenha uma vida melhor. Mas a todos que nos ouvem aí, um período junino de muita paz, muita força, energia e uma tarde muito especial a todos os ouvintes da Folha Política. Um abraço de Malira, um abraço da Batista e um abraço especial a todos os ouvintes da Folha Política.
Ok, item. Edmar?
Um abraço ao deputado, um abraço, Jota. Bom final de semana a todos os ouvintes da Rádio Folha. E até segunda, se Deus quiser.
Muito bem, não vou desejar bom São João para você ainda não, porque estaremos ainda aqui na próxima semana. Legal. Até segunda, então.
Um abraço, João.
Legal. Está aí o Edmar Lira, está aí também o nosso convidado de hoje, deputado Isaltino Nascimento, deputado estadual do PSB. E assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.